Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Não muito, né, pelo ânimo, mas espero que melhore daqui para o fim do culto. Vou tentar de novo, tá tudo bem com vocês? Isso, é igual acostumado a fazer escola bíblica de férias, com as crianças funciona assim, né? Se vocês não respondessem dessa vez, eu ia falar assim, menino ou menina, quem está melhor hoje? Aí a gente com certeza ia chegar num... Aí, viu como com as crianças funciona? Ainda falei com vocês, e isso daí só veio para provar a minha teoria. Gente, é uma alegria estar de volta, depois de duas semanas fora, e eu quero começar hoje, a gente vai abrir daqui a pouco no livro dos Salmos, mas antes disso, eu quero te contar uma história barra trauma pessoal. A gente acabou de cantar a Ele que comigo está, que nunca me abandonará, toda honra e toda glória. Mas eu quero te perguntar uma coisa, você já se sentiu abandonado em algum momento da sua vida? Você já se sentiu esquecido? Essa história minha é a seguinte, eu sou o mais velho de três irmãos, então tem eu, mais dois irmãos mais novos do que eu, e essa história aconteceu quando o meu segundo, meu irmão do meio, nasceu. Eu tinha 3 anos e 9 meses, fiz essas contas ontem com toda calma para saber a minha idade exata, e eu fui junto com meu pai para buscar o meu irmão e a minha mãe no hospital. Ele tinha acabado de nascer, a família tinha aumentado, e nós fomos para lá com toda aquela alegria para trazer a minha mãe de volta e o mais novo integrante da nossa família também, que iria brigar comigo e eu com ele pelos próximos anos. Mas naquele momento a gente não sabia disso, eu não sabia, ele muito menos, mas foi toda aquela alegria porque a família tinha aumentado e aí nós nos encontramos com a minha mãe. Foi aquela alegria no quarto do hospital e aí ajeitamos as coisas e aquela alegria também descendo lá, passando pela recepção do hospital, aquela alegria caminhando pela calçada e eu só não consigo falar para vocês como foi a alegria ao entrar no carro porque os meus pais me esqueceram na calçada com 3 anos e 9 meses de idade. Eles foram embora. Tamanha era a alegria com a chegada do novo bebê e foram lembrar de mim, eu já tinha 8 anos, não, estou brincando, não foi tanto assim. Eles se lembraram de mim alguns instantes depois, já no meio do caminho, isso eles dizem, eu acho que eles já tinham chegado em casa, mas eu não lembro muito bem. E aí eles voltaram aproximadamente, agora falando sério, uns 10, 15 minutos depois e eu estava lá exatamente no mesmo lugar, como um bom menino, calmo e obediente, que eu sempre fui. Isso não foi um problema para eles, porque eles me encontraram exatamente onde eu estava. Só que eu cresci com isso, e desde muito cedo o recado foi muito claro para mim que o meu irmão era o favorito e não tinha discussão em relação a isso. Isso, obviamente, até nasceu o terceiro, que se tornou o favorito, e aí foi em ordem decrescente, mas eu continuei sendo abandonado e me sentindo assim abandonado pelos meus pais. Eu fico muito tranquilo porque a Bíblia diz que mesmo que a mãe abandone o filho que gerou, ainda assim o Senhor não nos abandonará. Na verdade, eu estou seguro nessa palavra de Deus e eu estou grato porque eu estou aqui bem, venci esses traumas. Meu pai cresceu explicando para a gente com muita paciência, ele dizia uma frase, filho de pobre não tem trauma, e a gente cresceu com isso e isso sempre foi muito tranquilo para nós. Mas eu sou muito grato a Deus por já ter tido o privilégio de contar essa história na igreja com a minha mãe e meu pai presente. E assim, é muito lindo ver as pessoas reclamando com eles assim no final do culto, brigando, e eu cantando que a minha vitória hoje tem sabor de mel. Então, graças a Deus, a gente tem esse privilégio à medida que o tempo vai passando. Mas por mais que hoje essa história soe como engraçada, e obviamente eu cresci, eu comecei dizendo que era um trauma, mas por pura brincadeira, mas é fato que o sentimento de ser esquecido, não nessas circunstâncias, mas de fato e de verdade, é um sentimento ruim de experimentar. O sentimento de ser abandonado é um sentimento complicado. E eu comecei falando sobre isso, primeiro porque é Dia das Mães e minha mãe deve estar me assistindo, então, mais uma vez, eu tenho esse privilégio, um beijo para minha mãe nesse momento. Mas eu comecei falando isso também porque no Salmo que a gente vai ler hoje, nós vemos um personagem exatamente com esse sentimento. Esse salmo foi escrito por Davi, o segundo rei de Israel, um homem notável, um homem que o Novo Testamento vai descrevê-lo como sendo o homem segundo o coração de Deus, mas mesmo esse homem, em algumas circunstâncias da vida, ele sente-se esquecido e abandonado pelo próprio Deus. E pode ser que você já tenha enfrentado algo parecido na tua vida. Aliás, pode ser que você esteja enfrentando algo parecido exatamente nesse momento. achar que Deus te esqueceu, achar que Deus te abandonou. E se você é um cristão, você é crente, o pastor Jay falou que se você está aqui hoje, você é crente de fato. E se você é crente, pode ser inclusive que esse sentimento que você enfrente, de que Deus te esqueceu, te abandonou, traga ainda mais peso, traga ainda mais culpa. E você encontra-se em crise simplesmente por achar isso. Você se sente esquecido, abandonado, e ainda mais, você se sente o pior dos pecadores por chegar a pensar que Deus ele pôde te esquecer. Mas eu quero te convidar a olhar para o Salmo 22, porque nesse Salmo nós percebemos algumas inquietações de Davi, que podem ser comuns à nossa experiência também, e esse Salmo ele tem muito a nos ensinar na forma como Davi se comporta, mesmo nas suas crises. Esse Salmo tem a nos ensinar sobre a necessidade da nossa vida de oração, e esse Salmo aponta para uma realidade muito maior do que a realidade do próprio Davi, e é sobre isso que eu queria conversar com você nesse momento. Salmo 22, a gente vai ler até o verso 10. O texto bíblico diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra lida, que o Senhor fale conosco por meio do teu Espírito que habita em nós. Que seja assim, nos ajudando a enxergar verdades nesse texto, nos ajudando a enxergar, além das verdades, a verdade que é o Senhor Jesus Cristo também nesse texto, e nos capacitando a vivermos uma vida que te honre sobre todas as coisas. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Esse Salmo ele se divide em uma estrutura interessante. Nós percebemos nesse Salmo, em alguns momentos, um salmista, que é Davi, sentindo uma aflição extrema, citando, inclusive, que ele se sentia abandonado e esquecido pelo próprio Deus, mas, ao mesmo tempo, nós percebemos, em alguns momentos desse Salmo, ele fazendo afirmações confiantes, tendo a certeza de que há um Deus que governa sobre todas as coisas e um Deus que não nos abandona. Olhe comigo os versos 1 e 2, se você fechou a Bíblia, eu te convido a abrir novamente, que a gente vai percorrer por esses versos, mas nos versos 1 e 2 é a exata expressão de alguém que está enfrentando uma aflição extrema. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia e não me respondes, de noite e não recebo alívio. Davi, ele começa esse salmo, que é uma canção, uma poesia, indagando o próprio Deus e sentindo-se abandonado. Agora, eu não sei se você percebeu, mas mesmo no momento em que ele se sente abandonado, Davi segue chamando Deus de meu Deus. Ainda que ele se sentisse abandonado, Davi em momento algum questiona o fato de que Deus é o seu Deus. O mesmo Davi, que em outro salmo afirma que o Senhor é o seu pastor, aqui ele está dizendo, mesmo no momento de crise profunda, mesmo se sentindo esquecido, mesmo com as circunstâncias não colaborando ao seu favor, mesmo com tudo dando errado, mesmo com tudo que ele talvez tenha planejado ruindo de uma hora para outra, mesmo com todos os seus sonhos, o seu projeto de vida não acontecendo do modo como ele esperava, ainda assim, mesmo na crise, mesmo questionando a presença de Deus, ele ainda não questiona que o fato de que Deus é o seu Deus. Irmãos, as crises, elas vêm e vão na vida. A sensação de abandono, ela pode até tentar dominar o teu coração. Agora, a certeza de que há um Deus, que é o meu Deus, isso deve ser maior do que tudo. É interessante que esse salmo, ele é uma espécie de oração. Davi, ele não está reclamando sobre Deus com alguém, mas ele está falando diretamente com o próprio Deus, o que nos ensina também que quando ele se sente abandonado, ele não procura meios de se desgarrar ainda mais de Deus, de se separar ainda mais de Deus, mas no momento de maior crise, é ao próprio Deus que ele se dirige. Deus meu, por que que o Senhor me abandonou? Por que que eu clamo de dia e o Senhor não ouve? Por que que eu clamo de noite e eu não recebo auxílio? Por que que o Senhor está tão longe de me salvar? Por que que o Senhor está tão longe dos meus gritos de angústia? Mas ele está falando isso com o próprio Deus. E você? Já se sentiu abandonado? Já se sentiu esquecido por Deus? Qual é a tua reação quando você experimenta esse sentimento? Desiste da igreja? Tem gente que meio que pensa que vai punir Deus por não estar agindo do jeito que eu espero que ele aja. Ah, Senhor, eu estou orando há tanto tempo, as coisas não acontecem. Também não vou mais no grupo de vida. E se o Senhor não fizer até semana que vem, eu paro de ir no culto de domingo também. Senhor, há tanto tempo que eu estou pedindo uma provisão na minha vida financeira e eu sou dizimista, dou oferta, patrocino programa de TV, mando dinheiro para vários lugares do mundo e as coisas não acontecem. Se o Senhor não fizer isso, também eu paro de mandar. Como se Deus dependesse de alguma coisa tua. E a gente ainda é, entre aspas, ensinado em alguns lugares que essa é uma forma de nós fazermos voto com Deus. Não, essa é uma forma de você demonstrar o quanto você é imaturo, o quanto você acha que tem poder para chantagear aquele que é o Senhor e Criador dos céus e da terra. Davi, mesmo na sua crise profunda, mesmo num sentimento terrível de abandono, ele se dedica em oração, rasgando seu coração e derramando a sua alma diante daquele que é capaz de nos ouvir, mesmo nas nossas maiores crises. É normal, irmãos, nós enfrentarmos crises e momentos onde nós questionamos, inclusive, a presença de Deus conosco, assim como acontece com Davi nesse salmo que estamos lendo. Mas não é normal nós nos esquecermos, nem que seja por um momento, de que Deus segue reinando e segue sendo o nosso Deus. Agora, se você leu esse começo do salmo comigo, até o verso 10, pode ser que você se pergunte, bom, mas se Davi estava tão certo assim que Deus é o seu Deus, por que que ele faz essa indagação? Por que que o Senhor me abandonou? Porque aqui nós percebemos uma situação de desespero, e o desespero, por vezes, faz exatamente isso. Ele se coloca entre a nossa mente e o nosso coração. Ele se coloca aumentando a distância entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós experimentamos. Quantos de nós, em alguma situação complicada e difícil da vida, nós sabemos com a nossa cabeça que Deus ele não nos abandona. Nós sabemos e repetimos isso, que Jesus prometeu que jamais nos abandonaria, que estaria conosco, mas nós não conseguimos encarnar essa verdade na prática. A nossa crise, por vezes, não é uma crise cognitiva, porque nós sabemos sobre a bondade de Deus e a presença de Deus conosco, mas é uma crise experimental. Nós não conseguimos transformar aquilo que nós sabemos naquilo que nós vivemos e experimentamos, e esse salmo é o retrato perfeito desse tipo de relação. Ao mesmo tempo que nós vemos um homem desesperado, nós vemos um homem que ama o Senhor e que tem fé em Deus. É quase uma relação meio que bipolar entre o salmista e o próprio Deus, mas, na verdade, esse salmo, ele é o retrato perfeito da nossa própria relação com Deus em alguns momentos. Ou quantos de nós não experimentamos também o mesmo tipo de crise? Ao invés de tentarmos bancar o super espiritual, dizendo, nunca passei por isso, eu sei que Deus está comigo. Eu sei que você sabe, eu também sei. Mas há momentos na vida em que o desespero ele se coloca nesse lugar, onde nós não conseguimos experimentar aquilo que nós sabemos. É exatamente assim que Davi se sente nesse momento. E quer saber mais? O mais interessante para mim desse trecho é saber que Deus o ouve. E Deus não responde Davi, não repreende Davi pelo fato dele sentir-se abandonado. Deus não brada dos céus dizendo, pecador! Eu te tirei lá de onde você estava, cuidando das ovelhas do seu pai, e eu te trouxe agora para ser um rei de Israel. É assim que você me responde diante de tudo que eu fiz por você? Deus, ele não lança no rosto de Davi tudo que ele já havia feito por ele. olhar para esse salmo, e esse salmo está na Bíblia, é palavra inspirada de Deus. Deus parece permitir que Davi seguisse expressando aquilo que ele sentia, porque isso é parte da sua humanidade. Há dentro de nós, irmãos, essa luta constante entre a nossa humanidade e o nosso espírito, ou seja, a nossa fé, a fé que nós depositamos em Deus. Esse salmo começa com essa percepção, esse sentimento, essa sensação de abandono, de ser esquecido pelo próprio Deus. Mas olha que interessante o salmo a partir do verso 3. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Uma afirmação de adoração e confiança. Mas é meio confuso, né? A forma como ele começa o Salmo nos versos 1 e 2 e a forma como ele se dirige a Deus nos versos 3 a 5. A impressão que me dá é que Davi está escrevendo o Salmo. Ele escreve num dia difícil os versos 1 e 2 e guarda, fala assim, vou terminar essa música mais para frente. E aí, de repente, as coisas começam a dar certo, ele volta. Parece um negócio meio desconexo, um negócio meio sem sentido. Ele sente-se abandonado, ele sente-se esquecido por Deus, mas, ao mesmo tempo, ele sabe quem Deus é. É meio estranho perceber isso, mas como eu disse, é o retrato da nossa vida com Deus, por vezes. E essa disparidade nesses trechos que nós percebemos nos ensina também um exercício interessantíssimo no momento em que nós nos sentimos abandonados. No momento do desespero, o que Davi faz é olhar para trás com confiança. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Ele se lembrou da história do povo de Israel, ele se lembrou da história do seu povo, ele se lembrou da história dos seus antepassados, de como confiaram em Deus e de como o Senhor foi capaz de livrá-los. Nesses momentos em que o desespero não nos deixa sentir aquilo que nós sabemos, um exercício interessantíssimo para nos auxiliar é nós olharmos para trás e percebermos como o Senhor tem conduzido a história, como o Senhor tem guiado o seu povo, como o Senhor tem guiado a história da nossa própria vida. E quando nós fazemos isso, nós somos lembrados dessa verdade fundamental. Ainda que eu me sinta abandonado, ainda que eu me sinta esquecido, eu tenho a certeza de que Ele é Deus, de que Ele é Rei, de que Ele é poderoso, de que Ele é o santo e o louvor de Israel. E quando eu sou reanimado por essas verdades, a sensação de abandono e de esquecimento não é quem vai ditar o meu humor, a minha vida de oração, as minhas relações e a minha vida com Deus, porque eu não sou mais guiado pelos meus sentimentos, mas eu sou guiado pela certeza de quem Deus é e de como Ele se revela a mim. Ele sente-se abandonado, mas ao mesmo tempo ele olha para trás, afirmando quem Deus é. Olha para a história da sua vida. Eu olho para a história da minha vida e penso, será que meus pais não me amam porque eles me esqueceram? Óbvio que não. Eu vejo o quanto eles renunciaram por amor a mim, embora eles tenham renunciado mais por amor aos meus irmãos, óbvio. Mas essa é uma outra questão. O que muda todo o foco é essa palavra porém que Davi usa no verso 3. Tu, porém, és o santo de Israel, tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Ele está propondo aqui um contraste. Eu estou me sentindo desse jeito. Mas essa palavra, porém, está mostrando uma informação que contrasta com a primeira. Embora eu me sinta assim, eu sei que tu és Deus, tu és o santo, tu és o rei de Israel. Sabe o que isso nos ensina? Com todo o carinho do mundo, meu irmão, minha irmã, Deus, ele não depende dos teus sentimentos para ser Deus. É muito comum que a gente valorize demais os sentimentos. A gente ouve as pessoas dizerem, Deus está aqui hoje porque eu sinto que Ele está aqui. Que bom. Mas e quando eu não sinto? Porque tem dia que eu não sinto. Estou confessando um pecado para vocês aqui, pastoral. Tem dia que eu não tenho o mesmo sentimento, as mesmas sensações, a mesma alegria. E será que Deus não está aqui porque Ele depende do meu sentimento? Deus, Ele está aqui, irmãos, porque Ele prometeu que estaria presente onde estivessem dois ou mais reunidos em Seu nome. E Ele é fiel e o compromisso dEle é com a Sua própria palavra e não com os teus sentimentos. Na nossa geração que supervaloriza o sentir, precisamos ser guiados pelo que sabemos, por um fundamento seguro onde podemos ancorar a nossa alma, e esse fundamento é a própria palavra de Deus. Não é a negação da emoção, mas também não é a supervalorização dela. Não é um sentimentalismo barato, é a certeza de como Deus se revela a nós, porque Ele prometeu na sua própria palavra, e nisso nós podemos confiar. É o que Davi afirma, dizendo: em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. E agora você pensa, a gente vai seguir no Salmo agora, Davi vai ser agora um homem cheio de confiança. De certo modo, sim, mas olha comigo como continua entre os versos 6 e 8. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Não parece que Davi está escrevendo em momentos distintos? Estava tudo bem, ele escreveu do 3 a 5, largou o salmo para lá, foi viver a vida, e num dia difícil ele voltou para continuar a poesia. Parece um negócio meio desconectado. Ele começa se sentindo abandonado, depois ele olha para trás e se lembra dos grandes feitos de Deus, e agora ele se sente confiante. Mas agora Davi está em crise novamente. É comum, irmãos, no desespero nós alternarmos esses sentimentos. É comum no desespero sentirmos Deus distante e ausente. É comum, nos momentos complicados da vida, nos sentirmos abandonados mesmo. E, mais uma vez, Deus, Ele nos permite essa franqueza de diálogo. Só que mudou uma coisa do início do Salmo para esse trecho que nós acabamos de ler. Porque no começo do Salmo, Davi está questionando o próprio Deus, dizendo: Deus meu, por que que o Senhor me abandonou? Por que que o Senhor está tão longe do meu grito de socorro? E agora, a partir do verso 6, ele se vê como parte do problema. Eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Ele não está mais meramente culpando Deus por tê-lo abandonado, mas ele consegue perceber que ele é a razão principal do problema, porque ele, embora rei de Israel, embora um homem usado por Deus, embora um compositor de inúmeros salmos, embora um homem notável, não só na história de Israel, mas na história da redenção e do povo de Deus, ele consegue perceber que ele em si mesmo, sem Deus, não é absolutamente nada. E é exatamente nessa ordem que as coisas devem acontecer na nossa vida. Olhamos para situações que nos afligem, nos desesperamos. Olhamos para trás, para o que Deus fez, nos enchemos de esperança. Agora, quando nós olhamos para Deus e sua grandeza e comparamos com quem nós somos, imediatamente nós somos mergulhados em humildade, porque quando nós vemos a grandeza de Deus e percebemos quem somos, o termo que Davi usou parece pesado, mas é exatamente o que nos descreve quando comparados com a grandeza de Deus. Vermes, não somos absolutamente nada quando nos comparamos com o tamanho do nosso Deus. O pastor Jay pregou aqui algumas semanas sobre o chamado de Pedro, quando ele tem um encontro com Jesus. E a primeira coisa que ele percebe ao ver a grandeza de Jesus realizando milagres, ele responde do seguinte modo: retira-te de mim, porque eu sou pecador. O profeta Isaías, quando ele vê a glória de Deus, e ele vê uma cena fantástica de anjos voando de um lado para o outro, com seis asas cada um, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A reação imediata dele ao perceber a glória de Deus é dizer: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Davi aqui também está questionando Deus, quando ele olha para trás e vê a grandeza de Deus, ele se percebe agora como um verme, como alguém desesperado, como alguém necessitado do próprio Deus. Ele fala de como as pessoas zombam dele. Verso 7, caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. As pessoas usam as certezas que Davi afirmava contra ele nesse momento de desespero. Mas agora nos versos 9 e 10, ele vai dizer: contudo, mais uma vez uma expressão que indica esse contraste, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, tu és o meu Deus. Davi está expressando mais uma vez a confiança em Deus, que o tirou do ventre materno e que o conduziu em segurança por toda a sua vida, que tem sido o seu Deus ao longo de toda a sua jornada. Note que agora ele já não fala mais das ações de Deus em prol do seu povo. Ele não diz mais: o Senhor conduziu os meus antepassados, eles colocaram a fé em ti, foram livres, confiaram e não foram decepcionados. Agora, Davi não está mencionando mais sobre o Deus do seu próprio povo, mas ele está falando sobre o Deus da sua própria vida. Ele está dizendo: o Senhor me tirou do ventre materno, o Senhor conduziu a minha vida, desde que eu nasci eu fui entregue a ti, e desde esse momento tu és o meu Deus. Irmãos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, é o meu Deus. O Deus que conduziu a história da redenção através dos patriarcas, através dos reis, dos juízes, dos profetas, dos sacerdotes, através dos apóstolos do Novo Testamento, através dos pais da igreja, dos reformadores, dos homens notáveis na história do evangelicalismo, na história. É o mesmo Deus que tem conduzido a nossa vida e a nossa história para a glória dele mesmo. Você olha para esse salmo, você percebe um homem em crise, mas que ao mesmo tempo faz questão de nos lembrar o tempo todo: mesmo que eu me sinta abandonado, eu tenho certeza que ele é o meu Deus. Depois você pode terminar de ler esse salmo em casa e você vai perceber que a partir do verso 11, ele clama a Deus pedindo seu socorro e agora sem culpá-lo por um suposto abandono. Mas por hoje eu queria parar por aqui nesse salmo e eu queria que você percebesse a seguinte ordem. Ele olha para o problema, para o momento difícil e se desespera. Depois ele olha para a ação de Deus ao longo da história e percebe a grandeza de Deus. Quando ele faz isso, ele olha para si mesmo, percebendo as suas limitações. Mas ao perceber as suas limitações, Davi ele não se desespera mais. Mas ele percebe que esse Deus que é o seu Deus, que conduziu o seu povo, que conduziu a sua própria história, é um Deus que o ama e se importa com ele, mesmo ele não sendo absolutamente nada. Então nós vemos um homem que sai do desespero, cai na percepção da grandeza de Deus, observa as suas próprias limitações e agora é impactado pela graça de um Deus que não nos deve nada, mas ainda assim decidiu ser o nosso Deus, nos amar e prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Esse salmo é uma canção, é uma poesia que expressa a oração de Davi. A poesia de um homem que percebia as circunstâncias, mas mesmo nas piores circunstâncias, fazia questão de se lembrar de que Deus é o seu Deus. Esse salmo é a poesia, a canção, a música de alguém que, ao exaltar o seu Deus e a sua grandeza, percebe que ele mesmo, Davi, não é absolutamente nada, mas o grande e poderoso Deus decidiu, em sua soberania e poder, demonstrar a sua graça cuidando de pessoas como Davi, como você e como eu. Mesmo nos momentos mais complicados em que ele se sentia abandonado, Deus seguia sendo o Deus de Davi. Por mais que ele comece esse salmo dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? E aí eu disse no início que esse salmo nos ensina sobre vida de oração, sobre nossa relação com Deus, mas esse salmo aponta para uma realidade muito maior, porque Davi, naquele momento de profunda angústia, ele fez esse clamor dizendo: por que que o Senhor me abandonou? Agora, mais à frente na história, houve alguém, filho de Davi, porém maior do que Davi, que não simplesmente sentiu-se abandonado, mas foi de fato abandonado pelo próprio Deus. Alguém que experimenta esse sentimento de maneira real e total. O Salmo 22, que começa com esse desabafo humano de solidão, é também uma profecia sobre Jesus, sobre o nosso Messias, sobre o Cristo. Olha para o verso 1, como Davi começa o Salmo dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? E se lembre das palavras de Jesus na cruz. É exatamente a mesma coisa que ele questiona quando ele está ali na cruz, levando sobre si os pecados daqueles que creem nele, e ele faz essa oração para Deus, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Meu Deus, por que que o Senhor me abandonou? Quando Davi pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Ele expressa o que todos nós já sentimos em momentos de dor, sentimento de abandono. Mas quando Jesus pergunta a mesma coisa na cruz, ele não está simplesmente sentindo, mas ele está tomando sobre si o verdadeiro abandono que caberia a mim e a você. O abandono que Davi temeu é o abandono que Jesus enfrentou. E por causa de Jesus, nós jamais seremos abandonados por Deus. Ele abraçou o nosso abandono. Ele abraçou a nossa condenação para que sejamos amparados, acolhidos, e nós que éramos órfãos somos agora recebidos na família do grande e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Eu contei no início sobre o dia que meus pais me esqueceram por alguns minutos. Eu tinha apenas 3 anos e não lembro muito bem, mas o fato é que mesmo que eles tivessem demorado um pouco mais, eu ainda era o filho amado deles e querido deles. Eu não fui deixado para trás de verdade. Foi um simples esquecimento, não foi um abandono proposital e verdadeiro. Jesus na cruz, irmãos, foi de fato abandonado. Porque Deus, sendo santo, não suporta o pecado. E naquele momento, ele virou as costas para o próprio filho, porque naquele momento Jesus carregava sobre si a nossa condenação. Por causa dos nossos pecados, ele enfrentou o abandono de Deus. Por causa dos nossos pecados, a ira de um Deus santo e justo foi descarregada sobre ele mesmo na cruz. Talvez você já tenha passado por momentos em que, como esse que Davi se encontrava, se sentindo esquecido e abandonado. Talvez, à medida que a gente vai falando, você vai se lembrando de experiências da sua própria vida. Uma promessa de alguém que não se cumpriu, uma ligação que nunca veio, um e-mail que você esperava e nunca chegou, alguém que prometeu estar do seu lado, mas por alguma razão te abandonou. E eu sei que essas experiências machucam, doem, nos ferem. Às vezes, só de lembrar disso, nós revivemos essa sensação mais uma vez. Mas a boa notícia a partir do Evangelho, irmãos, é que só havia um abandono que poderia nos destruir, que é o abandono de Deus. Mas se nós cremos em Jesus, esse abandono nós nunca vamos experimentar. Porque Jesus veio até nós, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz no nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, e agora todo homem que crê nele, toda mulher que crê nele, toda pessoa que crê em Jesus é religado novamente ao Deus Criador, embora nós mesmos tenhamos virado as costas para ele em algum momento da nossa caminhada. E é exatamente porque nós cremos nisso que nós vivemos a partir dessas certezas até que ele volte. Tudo isso só é possível porque Jesus enfrentou esse abandono por nós. Não uma mera sensação de abandono como Davi, você e eu, mas um abandono real para que pudéssemos ser recebidos na família de Deus. É por isso que hoje nós ouvimos e podemos confiar com segurança nas palavras de Jesus pouco antes de ir aos céus. Quando ele diz o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu mesmo estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Para a gente concluir, é normal, como Davi, nos sentirmos abandonados e questionarmos onde está Deus nos nossos momentos de dor. A Bíblia nos ensina e nos mostra, através dos Salmos mesmo, que Deus nos dá essa liberdade para expressarmos a Ele os nossos sentimentos. Mas embora seja legítimo se sentir abandonado e esquecido às vezes, nós não podemos permitir que esses sentimentos sejam a palavra final na nossa vida e na nossa relação com Deus. Davi, em meio ao desespero, se lembrou de quem Deus é. O mesmo Deus que conduziu o seu povo, que conduziu a sua própria vida, é o Deus que não nos abandona. Essa é, irmãos, a nossa esperança. Mesmo quando parece que Deus está distante, Ele está conosco. E a verdade é que Ele nunca vai nos abandonar. Com Davi nós aprendemos a manter a nossa vida de oração e a sermos sinceros ao falar com Deus. Mas com Jesus, que é o único e verdadeiro herói das Escrituras, que é o filho de Davi segundo a descendência, mas é maior do que Davi, porque não é meramente um rei de Israel, mas é o rei dos reis e senhor dos senhores. Com Ele nós aprendemos e podemos ter a certeza que jamais seremos abandonados por Deus como resultado daquilo que Jesus mesmo fez por nós. Ele vivenciou esse abandono por nós para nos reconectar ao Pai. Por isso podemos confiar em sua presença constante nas nossas vidas, independente do que estejamos sentindo. Você já se sentiu abandonado? Você já se sentiu esquecido? lembre-se do que Cristo fez por você e confie de forma segura que se você está em Jesus, não existe condenação, não existe separação, não existe abandono, porque Ele tomou o nosso lugar recebendo a ira de Deus para que sejamos abraçados pela graça de um Deus que nos ama. Que isso traga confiança e segurança para a sua vida, no nome de Jesus.